Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar, meu querido. É isso aí. Quero apenas, muito rapidamente, pedir sua atenção para alguns avisos aqui do nosso funcionamento. Nós ainda precisamos de doadores de sangue para o nosso irmão Marcos Travassos. Ele precisa muito de doadores, pelo menos mais uns 10 doadores. Se você é doador, nós estamos apelando aqui, não é? Você conhece pessoas que podem ir doar. Ele está internado no Hospital Mater Dei, no CTI do Mater Dei, e você precisa procurar, não é? Doação de sangue ali na Rua Juiz de Fora, 861. Rua Juiz de Fora, 861, no Barro Preto, ao lado do 12º Batalhão de Infantaria, Rua Juiz de Fora, 861. Chega lá e fala: eu vim doar sangue para o Marcos Travassos, tá bom? Por favor, nós pedimos a sua ajuda. Pedi a você para não sair sem levar a sua revista, não é? E lê-la com cuidado. Aqui é um instrumento de integração, de conhecimento da igreja e de edificação. Todos os nossos avisos estão no nosso informativo. Os avisos da semana, os pregadores, as programações, os encontros que teremos, como esse que acabamos de ouvir, um lindo testemunho, teremos agora da Rede Dínamos no próximo final de semana. Então, agora, todos nós vamos trabalhar, ainda mais esse final de semana, para enchermos o encontro e podemos ouvir mais e mais gente como essa dizendo: não tem mais jeito, eu não volto atrás. Então, leva o seu amigo, leva o seu, né, o seu conhecido, o seu colega de trabalho. Quero destacar também o pedido que o pastor Luiz Jesus faz para que a gente, no Dia das Crianças, possamos dar às nossas crianças da comunidade carente, onde trabalhamos há quase 30 anos, na Escolinha Evangélica de Educação Infantil, cada criança ali, são 150, vai receber uma caixinha de bombom, uma caixa de bombom bonita, gostosa. Então, compre uma caixa de bombom e oferte, dê de presente agora para as crianças, e está aqui como você pode trazer e doar. No mais, não é? Homens, não deixe de comprar o seu convite, boi no rolete, vai ser muito legal. Compra logo para a gente poder dimensionar toda a nossa organização. Mulheres, não esqueça de comprar também o seu ingresso, super baratinho, acho que é R$15, uma coisa assim, né? No próprio dia 5, né? As mulheres invejosas estão copiando os homens e vão fazer esse encontro das mulheres, né? Legal, de manhã, faxina à tarde, vão se divertir. Olha que bacana. E tudo mais aqui, os 180 graus, que está uma beleza. Ontem, mais de 100 jovens entregaram a vida a Jesus. Você ainda tem chance de, no próximo sábado, trazer a moçada da sua casa para participar dos 180 graus. E está tudo aqui muito legal. Você, por favor, dê uma olhadinha, não é? Eu tenho aqui na minha mão, esse aqui é o kit. Aqui dentro tem tudo o que você precisa para poder abrir uma casa de paz. Os testemunhos estão se avolumando. Cada coisa linda que está acontecendo, não é? Gente que está começando casa de paz e está vendo as vidas já sendo transformadas. Nós cremos que Deus está nos chamando agora a bater na porta de uma casa e falar assim: você gostaria que eu viesse aqui durante 5 semanas, trazendo para você uma palavra e uma oração? Uma hora eu vou ficar na sua casa, eu e mais uma pessoa, e nós vamos fazer uma casa de paz. Já imaginou você levando a paz do Senhor a uma família? Você recebe o seu kit, tem aqui tudo direitinho. O que você vai falar, o presentinho que você vai dar, a oração que você vai fazer. Nós estamos, não é, ajudando você a ser um instrumento de Deus para mudar uma família. Quantas famílias em guerra, quantas famílias enfrentando crises horríveis. Então, por favor, esse é o nosso desafio para você, tá bom? Graças a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza. Abra sua Bíblia no livro de Paulo, na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, primeira carta, capítulo 11. Primeira carta, capítulo 11. 1 Coríntios 11, 23. E assim diz o apóstolo Paulo: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu o pão e disse: este pão é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele volte. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Examine-se cada um a si mesmo. Então, coma do pão e beba do cálice. Nós que fazemos parte de uma igreja evangélica, nós que fazemos parte de uma igreja, não é, cristã, que temos o Senhor Jesus como nosso Salvador, passamos por uma decisão, uma encruzilhada que mudou a nossa vida. É aquilo que acabamos de ouvir, tivemos um encontro com Deus. Nós nos convertemos, isso a gente não faz todo dia. Um dia nós nos convertemos e, por causa disso, tomamos uma decisão. Eu quero me identificar totalmente com Jesus, então, cheguei na igreja, eu quero me batizar. Claro, vamos batizar você. E você foi batizado. Que bênção. Podemos dizer que não apenas crê, mas é um discípulo que toma a posição com Jesus. E assim o Senhor, não é, imaginou que cada um de nós pudesse tomar essa decisão, tendo aquela certeza absoluta de que todo que crer e for batizado será salvo. Agora, ele também nos deixou uma segunda instrução além do batismo, que é a celebração desta cerimônia, é a ceia do Senhor, ou a santa ceia, como alguns a chamam. Aqui nós temos pedaços de pão, nós temos aqui também cálices com suco de uva. E esta cerimônia reporta aquela mesma ceia que o Senhor, não é, um pouquinho antes de ir para a cruz, celebrou na noite anterior junto com seus discípulos. Um momento tenso, dramático, mas extremamente significativo. Ele pega um pão e ele parte o pão para os seus discípulos. E ele diz assim, você está vendo aqui? Assim eu estou amanhã, indo para a cruz, e meu corpo vai ser estraçalhado, quebrado, moído. A punição que vocês mereceriam de morte, de derramamento de sangue, eu vou sofrer por vocês. Eu estou dando meu corpo para salvar vocês. E por causa desse sacrifício, sangue vai escorrer. Meu sangue vai ser derramado. E esse sangue é como uma aliança que eu estou fazendo, uma aliança de sangue. Dizendo e declarando a você que eu dou minha vida para você ser salvo e que eu dou meu sangue para você estabelecer uma aliança de perdão, de continuidade, de eternidade, perseverança com Deus. Terminada a cerimônia, ele disse, no meio da cerimônia, sempre façam essa cerimônia em memória de mim. E nós, então, celebramos uma vez por mês esta cerimônia, lembrando, primeiro, com imensa gratidão que Jesus fez por nós. Em segundo lugar, dando a oportunidade a cada um a ter um processo no culto de exame, de avaliação. Eu sou mesmo de Jesus? Eu já tomei os benefícios desse sacrifício para mim? Não é que esse pão vai causar alguma coisa em você, ele lembra, uma cerimônia. Você não vai ser salvo, nem vai receber Jesus se comer desse pão. Você vai ganhar um pedacinho de pão e beber um suco de uva. Mas no seu espírito, a cada mês, dizendo, um dia eu tomei uma decisão e eu continuo com o Senhor e nunca, nunca vou abandoná-lo. É o momento da gente examinar também se eu tenho andado de forma coerente com aquilo que ele ensinou. Se eu tenho andado na fé, se eu tenho andado no relacionamento, se eu tenho andado no amor, na obra, no servir a ele. Examine-se. Examine-se e avalie, mude coisas, mas tome. Alguns dizem assim, eu não posso tomar da ceia porque eu sou pecador. Então pode guardar. Pode alguém levar e guardar, porque não tem ninguém perfeito aqui dentro. Mas sabe, eu não devo tomar se eu realmente não desejo, se eu não decidi ter aliança com o Senhor a ponto de me batizar e segui-lo. Então eu sei que alguns aqui nem são batizados ainda e talvez ficam assim, pô, que sem graça, a gente é excluído. Tanto Paulo fala assim, não tome indignamente, não sou eu que digo, está na palavra de Deus. Mas você avalie e pense, caramba, e se no dia que o Senhor Jesus voltar e todos forem para o céu, e se eu também não puder? E se eu não for chamado para lá? E se eu não tiver entrada lá? E essa deve ser a grande questão. Toma aqueles que têm aliança. Não são perfeitos ainda. Um dia serão todos transformados. Mas estão dizendo, eu estou com Jesus e dele eu não largo. Mas outros podem pensar assim, ah, eu quero fazer parte. Eu quero ser do povo de Deus. Eu quero entrar em aliança com Jesus. E é isso que eu espero, que ao invés de um sentimento chato do tipo, pô, esses crentes, não, nós queremos e estamos convidando você, entregue a sua vida a Jesus, não é? Prepare-se para ser batizado, seja batizado, e participe até a volta de Cristo, até a sua partida, participe dessa mesa sempre com aquela confiança, eu sou de Jesus e Ele é meu. Por isso, nós vamos celebrar esta ceia bem rapidinho, não é? E muito significativa para quem dela vai tomar, e uma oportunidade para todos nos examinarmos agora, e temos um momento de contrição, de arrependimento, de ajuste, de acertar os passos com o Senhor, mas também de gratidão, de pacto, de renovação da sua caminhada com Deus. Eu quero chamar os diáconos, quero chamar os coordenadores de células, os nossos discipuladores de células que nos ajudam. Por favor, venham aqui me ajudar, né, para a gente fazer essa distribuição. Quero convidar os irmãos do louvor e adoração, a central de adoradores, que enquanto a distribuição é feita, vão estar cantando para nós e conosco um lindo hino de louvor, uma música para adorarmos o Senhor. E eu espero que você participe disso com muita intensidade, com muita alegria. Imagina que essa cerimônia tem mais de 2000 anos, não é? Mais de 2000 anos que a igreja celebra esse pedacinho de pão, lembrando o corpo de Cristo que foi dado por você. Esse cálice, lembrando que o sangue dele foi derramado. Portanto, pode haver a limpeza, o perdão completo dos seus pecados, não é? Porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, mas já que o sangue foi derramado, todo pecado é cancelado. Então, enquanto a gente recebe o cálice, muito sérios, muito voltados para Deus, em oração, vamos também ter a oportunidade de cantar o louvor, de adorar o Senhor. Você já recebeu o cálice, o pão? Alguém não recebeu? Se alguém não recebeu, levante a mão. Nós vamos servi-lo com muito prazer. Vamos nos colocar de pé, por favor. Pedacinho de pão como qualquer outro. Estava aqui na mesa agora e agora foi entregue a você. Isso é uma figura do cristianismo. Não adianta nada você admirar Jesus, se aproximar até, se você não toma para si, se você não recebe. Você recebeu. Se você recebeu Jesus como seu Salvador, você tem uma aliança, ele chama de aliança eterna. É uma aliança eterna com o ser humano. Ele prometeu que jamais nos destruiria, mas que perdoaria todo o pecado de todo aquele que se arrependesse. Ele prometeu que nós faríamos parte do seu corpo, da sua igreja, e que nós faríamos parte da sua grande família. Esse povo que é além das nações, é o povo que crê. E que um dia estará para sempre com Ele, vivendo a promessa do novo céu e da nova terra. Ele prometeu que teria um relacionamento, não é? De proteção, de amizade, de guia, de prover tudo aquilo que a gente precisa. É Jesus. É o meu Jesus, mas é o seu Jesus. É o nosso Jesus. É o Jesus de milhões e milhões de pessoas nesse planeta que confessam a Ele como Senhor e Salvador. Nem sempre nós fazemos o que devíamos, às vezes a gente pisa na bola, fracassa. Mas agora a gente fala, eu quero recomeçar, eu quero mais, eu tenho fome. E se eu errei, eu tenho o sangue dEle para me perdoar. Então o texto diz que tendo Ele tomado um pedaço de pão, deu aos seus discípulos e disse, comei. Esse é o meu corpo que foi dado por vocês. Então simboliza o corpo que foi dado por nós para que pudéssemos ser salvos. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. E eu posso ter paz. Então com paz daquele que foi liberto, livre, para quem já não há mais condenação, vamos comer do pão em gratidão, em louvor diante do Senhor. Coma do pão. Do mesmo modo, a palavra de Deus diz, ele tomou o cálice e tendo dado graças, disse, esse cálice é o sangue da aliança. O Senhor estabeleceu este sinal para dizer, da minha parte, eu nunca vou desistir de você. E nós ao tomarmos de novo, dizemos, e nem eu, Senhor, eu estou em aliança com o Senhor. Lavado, perdoado, gente comum, mas feito nova. Pelo poder do sangue de Jesus. Então, como nova criatura, aquele que já tomou posse dessa bênção, vamos tomar o cálice, não é? Com gratidão por aquilo que ele fez por nós. Tomemos. Graças a Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esta cerimônia que o Senhor deixou para nós. Tão simples, simples. Mas tão significativa. Obrigado. Minha alma exulta de alegria por poder pertencer ao Senhor, viver em comunhão com o Senhor, desfrutar dessa imensa bênção chamada salvação. Obrigado, Senhor, por tantos que têm vindo e por esses que hoje estão decidindo Eu também quero, Jesus. Que o Senhor derrame mais e mais da Tua bênção sobre eles. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Não precisa sentar, só um minutinho de pé. Eu queria que você, não é, abrisse a sua Bíblia aí, não é, esse copinho você passa para a beirada, porque alguém da beirada aí, ó, não é, você passa no corredor, porque o nosso mesmo pessoal que distribuiu vai passar e vai recolher para a gente poder descartar sem que suje aí a cadeira ou a sua roupa. Então, cuidado aí, e alguém já vai pegar e logo nós vamos colocar no lixo. Abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, Evangelho segundo Marcos, no capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 14. Muito obrigado, os irmãos. São uma bênção vocês. Marcos 9, 14. Marcos 9, 14 diz: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e, os mestres da lei discutindo com os discípulos. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso em vê-lo e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que é que vocês estão discutindo? Um homem, no meio da multidão, respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho, para que está com um espírito que o impede de falar. Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito, um demônio, que o impede de falar, um menino mudo. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca, de novo. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, eu creio, mas ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente, mas saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie de demônios só sai pela oração e pelo jejum. Feche os seus olhos e vamos orar. Nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo, sei que o Senhor está aqui, Pai, posso vê-lo com os olhos da fé, sei que há neste lugar toda graça, unção disponível, que há, Deus, potencial imenso, Pai, para vitória, para bênção, transformação, sei que o Senhor está aqui, eu peço, Pai, que o Senhor nos dê entendimento, possamos compreender a Tua graça, possamos compreender todo o recurso que o Senhor colocou para nós, possamos compreender, ó Deus, os mistérios, os segredos da fé, possamos, ó Deus, não só entender, mas começar a viver, Pai, numa outra dimensão de fé, possamos aprender a usar a nossa fé, Pai, para trazer sobre a nossa vida tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Oh Deus, eu peço mesmo, Pai, remove, Pai, toda cegueira, toda incredulidade, tira a venda dos nossos olhos. Queremos contemplar a Tua maravilha de palavra. Queremos que a Tua palavra seja tão viva e ungida, Pai, que nenhuma pessoa fique aqui, Pai, sem compreender o que o Senhor está dizendo. Pai, que todos saiam daqui dizendo, Deus falou comigo, eu entendi o Seu recado. E que saiamos daqui também, Deus, pronto a viver, praticar isso que o Senhor tem nos ensinado. Oh Deus, eu clamo isso, Pai, e peço no nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, muito obrigado. Quero pedir ao Cleverson, lá em cima, querido, que me ajude. Eu li o texto para você, eu contei a história, mas eu quero tanto que você compreenda que nós procuramos, não é? E num dos filmes que relata a história de Jesus, este momento é representado aqui num trechinho do filme. E eu queria que você prestasse atenção para ver se é isso mesmo, não é? Para ver se te ajudando a visualizar, se a gente consegue captar tudo aquilo que Deus quer nos ensinar e falar, porque esta mensagem tem muito poder. Então vamos assistir um pedacinho desse filme que relata esta experiência na vida daquele pai e daquela criança.
Senhor, pelo meu filho, por favor, socorra o meu filho. Ele é o meu único filho. Pedi a seus discípulos que expulsassem o espírito mau, mas não conseguiram.
Ah, mas que gente incrédula e má. Até quando ficarei com vocês e terei que aguentá-los? Traga seu filho aqui.
Dá para você ter uma ideiazinha, não é? O texto bíblico, sem dúvida, é muito mais rico, mas ajuda você a ficar curioso a esse respeito. A história de um homem que vivia uma situação terrível de ter um filho desde a infância endemoniado. Você pode imaginar o que aquele moço passou, o que aquela família passou, sofrendo ataques não só de um demônio que perturba aquela criança, perturba a família, não só oprime, mas quer matar o menino. Um espírito de morte estava nele. Um menino que nunca falou, um menino que era surdo e mudo, não é? E ele vai atrás de Jesus. O texto nos diz que ele procurou Jesus. Ele disse, Senhor, eu vim para que o Senhor expulse o demônio do meu filho. E eu quero que você me acompanhe, porque aquele homem, sem dúvida alguma, foi atrás da pessoa certa. Ele procurou Jesus e ele disse, Jesus, eu queria que o Senhor expulsasse para mim. Ele vai ao lugar certo, ele vai onde Jesus está. Jesus estava no monte, acabou de ter a experiência da transfiguração, e ele ficou esperando ali, e ele estava no lugar certo. Procurou a pessoa certa e estava no lugar certo. Nós não sabemos se ele já tinha batido em muitas portas antes, se ele já tinha ajudado, procurado ajuda de médiums, porque tem alguns que dizem que médium resolve isso. Eu não sei se ele já tinha batido na porta dos médicos, porque alguns acham que isso é uma questão médica, clínica, mas a verdade, ao final, ele acertou. Ele vai em Jesus. Um pai desejoso, urgente, desesperado por ajuda. Vem a pessoa certa e vai ao lugar certo. Agora, no texto bíblico, se você prestar atenção, e eu quero que você veja esse ponto, mesmo indo ao lugar certo, procurando a pessoa certa, para que o milagre pudesse acontecer na vida dele, este pai não tinha uma atitude certa. Esse pai não foi elogiado por Jesus. A atitude desse pai estava errada, no meu entender. Muitas vezes não adianta ir no lugar certo. Não adianta procurar a pessoa certa se a gente não tiver a atitude certa. Talvez tenha gente aqui que está, sem dúvida alguma, num ótimo lugar para se estar, no lugar certo. Na presença de alguém, o Senhor Jesus está aqui, maravilha. Mas pode não acontecer nada com você. Se você, mesmo estando no lugar certo, diante da pessoa certa, se você não tiver aqui, ó, a atitude certa. A Bíblia diz que sem fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz lá no livro de Tiago, no capítulo 1, que nós devemos pedir fé a Deus, não duvidando. Nós devemos pedir com fé, não duvidando. O que você pediria hoje? O pai queria a cura do filho. E você? Talvez a cura sua? Talvez uma virada naquela área da sua vida? O que, que você ficaria maluco de alegria se Deus concedesse e acontecesse? Talvez o milagre assim, extraordinário de um casamento? Não é, Igor? É, coisas assim, não é? Casamento. Nós devemos pedir a Deus com fé. Tiago diz, não duvidando, porque quem duvida é como o mar que é levado e agitado pelo vento. E a Bíblia diz assim, não pense quem duvida que alcançará alguma coisa do Senhor. O que a Bíblia diz aqui em Tiago é que aonde há dúvida, não se recebe nada de Deus. Irmãos, se sem fé é impossível agradar a Deus e quem morre de dúvida não vai receber, eu digo para você, como é importante a gente entender sobre fé. Porque a fé é o acesso à graça de Deus. A fé é o acesso à graça de Deus. O texto diz, pela graça sois salvos, por meio da fé. Eu recebo a graça pelo caminho, pelo veículo da fé. Toda manifestação de Deus na minha vida é uma operação da graça de Deus. Se você está vivo hoje, é pela graça de Deus. Tomou da ceia salvo, é pela graça de Deus. A Bíblia diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Romanos 5:2 diz, não é? Diz que pela fé temos acesso a essa graça de Deus. Irmão, a Bíblia diz que pela fé eu tenho acesso à graça. O que é graça? Os favores, as bênçãos, as virtudes imerecidas de Deus para nós. Sem eu merecer, pela fé, eu vou lá e recebo aquilo que a graça de Deus me concede. Então, a única forma de nós entrarmos nos depósitos de Deus é pela graça e usufruirmos tudo que está à nossa disposição, através da gente entender como a fé funciona. Como usar a nossa fé. E eu queria estudar um pouquinho com você hoje. Eu queria olhar a partir desse texto um pouquinho sobre essa questão da fé. Por quê? Porque Jesus diz assim, ó geração incrédula. Jesus dá uma bronca aqui no povo. No filme não aparece, mas no texto a gente vê. Não é? De uma forma bem clara que ele diz, ó geração incrédula. Sabe, irmãos, eu acho que é esse ponto, o ponto-chave para nós entendermos esta passagem bíblica. O Senhor diz assim, até quando eu sofrerei por causa de vocês. Até quando essa atitude errada do pai, dos discípulos, de todos vocês, até quando essa atitude errada em relação à fé vai continuar a se repetir? Irmãos, eu creio que a incredulidade fere o coração de Deus. Jesus está dizendo, eu sofro com a sua incredulidade. Até quando eu vou continuar sofrendo de ver pessoas, pais, mulheres, discípulos até, que não creem? Isso fere o coração de Deus. Não só pelo fato de nós não estarmos confiando nele. Poderia ser que você pense, é claro, não estou confiando, ele fica magoado. Não é apenas isso. Mas também porque ele sabe, Jesus sabe, que sem a minha confiança nele, sem a sua confiança nele, ele não pode agir na nossa vida. Até quando vai haver tanta incredulidade que está impedindo um agir maior de Deus na vida da pessoa? Nós servimos a um Deus que nos ama. Nós temos um Deus que nos ama. Há um Deus que talvez você nem conhece direito. Ele te ama, ele te conhece. Nós servimos a um Deus que nos ama. Que está disposto a fazer coisas extraordinárias, poderosas em nossa vida. Mas ele só pode operar por meio da fé. E ele quer fazer. Mas ele fica ferido. Ele fala, até quando eu não vou poder mais te abençoar? E continuar te abençoando, ou fazer o que eu quero, porque eu não encontro fé. Paulo diz lá em Romanos 8:32, que se Deus não poupou o seu próprio filho, como não nos dará todas as coisas? Se ele deu o que tinha de melhor, fará agora qualquer coisa por você. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer que da parte dele, ele está até triste de não poder fazer o que ele queria fazer. Ah, você crê que Deus te ama? Você crê que ele pode? Eu creio. Mas incredulidade fere a Deus, porque nos impede de receber o que ele tem para nos dar. Mesmo aquilo que é da vontade expressa e declarada de Deus. Eu acabei de falar uma frase que se você voou, talvez você não vai pegar nada do que eu estou falando. Eu acabei de falar que sem fé, você vai perder até aquilo que é a vontade de Deus expressa e declarada. Mas como pode? Se Deus é Deus e todo-poderoso, ele fará. Fará? Ele fará sem a fé? Você quer andar pela Bíblia, você vai descobrir pessoas, que Deus tinha declarado, eu quero, mas não pôde fazer. Talvez o exemplo mais notório que todos conhecem é quando Deus tira o povo do Egito, todo o povo de Israel, o povo da promessa, o povo que tinha uma palavra de Deus, que Deus falou durante séculos, dizendo, eu levarei vocês para uma terra maravilhosa, vocês beberão do mel, do leite, das delícias, eu os abençoarei, vocês serão para mim um tesouro especial. Deus falou, prometeu. Vários profetas falaram isso. E sabe o que Deus fez? Tirou mesmo. Levanta Moisés com sinais e prodígios extraordinários. Ele tira o povo do Egito e fala, ah lá, o caminho é lá. Pergunta, o povo chegou lá? Ninguém chegou. Aliás, desculpa, dois de mais ou menos 3 milhões, dois chegaram. Os únicos que creram, porque todos os outros não creram. A Bíblia diz, sabe, que aquilo que ele prometeu por muitas gerações, que ele queria fazer, a Bíblia diz, eu não pude fazer por causa da incredulidade. Sabe, mesmo Deus desejando muito te curar, mesmo Deus desejando muito te abençoar, e ele deseja, ele já provou isso, não significa que você vai experimentar aquilo que ele tem para você. Hebreus 3:19 fala que aquela geração não pôde entrar por causa da incredulidade. não era falta da vontade da parte de Deus. Nem foi falta de poder de Deus de levá-los até lá. Nem foi por causa de falha nas promessas. Mas Hebreus 4 diz que a promessa não foi misturada com fé no coração deles. Percebe lá, Hebreus capítulo 3 e 4. A fé, a promessa não recebeu fé. Por isso não funcionou. Então, para que os planos de Deus, as promessas de Deus, a vontade de Deus se concretize na nossa vida, para que o poder de Deus opere em nós, nós temos que aplicar fé. Fé. Amém? Amém? Então nós precisamos entender muito essa questão de fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Eu vou dizer de novo, o justo vai viver pela fé. Toda a vida que você vai ter depende da sua fé. Até aqui, eu espero mesmo estar te incomodando muito. Eu quero que uma pergunta fique aí te martirizando. Então, não é automático? Então, Deus não vai dar mesmo para todo mundo? Então, quer dizer que tudo não vai já acontecer assim, meio no automático? Eu digo, claro que não. Claro que não. E mais ainda, a pergunta deve ser, então eu posso estar perdendo um monte de coisa? Você nem imagina. Então, pode ser que tem coisa para mim que não está chegando? Rapaz, você está sendo roubado. E o ladrão é você mesmo. É a falta de fé. Irmão, eu e a Ju estava conversando hoje. Duas pessoas, a mesma doença. Uma morreu, a outra foi curada. Foi a vontade de Deus? Ou foi porque o outro não orou? Será que foi porque não creu? Hoje nós apresentamos de manhã a Luísa, uma nenenzinha que me deu imensa alegria apresentá-la, uma bebezinha que o médico falou, já morreu, já era. Já era. Não tem mais jeito. E nós oramos aqui, todo mundo orou e clamou e clamou. Eu pergunto, essa fé, esta oração salvou aquela menina? Pode ser, eu não sei. Mas não crer, não pedir, com certeza, já fecha a porta, elimina a possibilidade. Eu só quero que você pense assim, mas será? Será? Nós vamos entender esse texto e eu acho que a gente precisa demais entender sobre essa questão de fé. Porque esse homem, ele vem atrás de Jesus, mas ele vem totalmente errado. Sabe, Jesus estava lá, como eu falei, acaba de se transfigurar, Pedro estava lá e queria ficar lá em cima, mas havia muita gente necessitada lá embaixo, o que mostra que não tem sentido a gente estar lá nos montes das transfigurações e nas experiências maravilhosas, na presença de Deus, se não for para a nossa vida descer e ser derramada naqueles que têm tanta necessidade. Mas Jesus chega, seus discípulos estão lá discutindo, o pai, então, ele mesmo é que responde, porque Jesus fala, o que, é que vocês estão discutindo? E o pai entra, tipo filme, olha, estão discutindo por minha causa, porque eu trouxe meu filho aqui, e meu filho está endemoniado, e é grave, porque está querendo matá-lo. E eu falei para os seus discípulos, e falei, olha, por favor, e eles tentaram, e não puderam. E aí nós começamos a discutir, por que não saiu? Por que que não aconteceu? É karma? É destino? Ah, não vai ter jeito mesmo? É outra razão? Não é demônio? É só um problema psiquiátrico? E eles estão quebrando o pau. Um acha que é epilepsia, o outro fala, é lógico que é demônio. E aquelas discussões que normalmente esse assunto provoca. Eles estão lá discutindo. Sabe, além daquele pai dizer, os teus discípulos não puderam expulsar, ele vira para Jesus e disse assim: e se tu podes, se você dá conta, faça alguma coisa e me ajude. Qual é a atitude errada desse pai? Você já manjou? Você já manjou? Ah, ele foi indelicado com Jesus? Não, pode. Jesus entende. Mas o que Jesus está querendo mostrar para aquele pai? Aquele pai está com o filho endemoniado e chega lá procurando os discípulos, fala aqui, ó, aqui meu filho, aqui, ó, resolve para mim, vai, vamos lá, resolve aí, vai. Não deu jeito não, pega aqui agora, então, se você pode, Jesus, então agora é sua vez, faz aí, vai. E Jesus fala para ele assim: oh, se eu posso, tudo é possível ao que crê. Ou seja, você quer, você crê. Por que você está transferindo a responsabilidade da cura do seu filho para os meus discípulos? Ou por que agora você vem jogar para mim essa responsabilidade? Cadê a sua fé? Cadê a sua fé? Deus age em resposta à fé. Por que ele não agiu? Por que ele não pôde? Você acha que é porque o discípulo não tem unção? Ah, esses discípulos são fraquinhos. A gente pensa que é isso. Não é não? Podiam ser super. Não vai. Sabe? Ah, não, Paulo, você está falando bobeira. Jesus diz assim: eu fui em várias cidades onde eu não pude fazer nenhum milagre. Ah, Jesus não pôde fazer nenhum milagre. Ele não pôde. Sabe por quê? Ele diz: lá não tinha fé. Você já pensou nisso? Ou seja, o Todo-Poderoso é preso, é retido, ele não pode agir, porque lá não tinha fé. Então, os discípulos talvez estavam ótimos para expulsar aquele demônio. Mas sabe por que não sai? Porque o pai está aqui assim, não vai sair mesmo, é desde a infância. E se tu podes, eu estou transferindo responsabilidade. Primeiro ponto dessa mensagem que eu queria falar com você. A responsabilidade de receber qualquer milagre ou intervenção sobrenatural de Deus repousa, antes de mais nada, sobre o meu e o seu ombro. A responsabilidade, em última instância, de você receber uma intervenção de Deus, não é minha, não. Eu até quero, eu até busco, eu até me consagro, eu até fico com você quanto tempo você quiser aqui, mas sem fé é impossível. Ou seja, a responsabilidade é sua. Aquele pai chega ali dizendo: quem vai? Os discípulos, Jesus. Se você pode, ele diz, se você é o cara mesmo que resolve todos os problemas, então dá um jeito aí nessa minha situação. Muitas pessoas têm ido a Jesus com a mesma atitude. Às vezes nós estamos no lugar certo, diante da pessoa certa, mas nós estamos, não é, com uma atitude totalmente errada. Uma atitude que priva, rouba da gente receber. Quando ele diz assim: se tu podes alguma coisa, tem compaixão e nos ajuda. E Jesus então faz, eu acho que pela primeira vez, eu já li a Bíblia demais, eu nunca vi Jesus dando uma secada num cara assim. Eu nunca vi Jesus, e parece que ele estava bravo com esse cara. Pô, cara, você é um folgado, hein? Um folgado. Né? Parece que o cara é um folgado. É ou não é? Caramba! Chega exigindo. E Jesus fala: se tu podes, rapaz, tudo é possível ao que crê. Por que eu não vou na Igreja Batista Central e aquele meu problema não resolve? Tudo é possível ao que crê. Por que fulano foi e recebeu, eu fui e não recebi? Tudo é possível ao que crê. Por que o cara lá que faz assim, assim, assado, quando eu fui não fez assim, assim, assado, coisa nenhuma? Você crê. Você crê. Você tem fé. Jesus disse assim: possível? A possibilidade não está nos meus discípulos. A possibilidade não está sobre mim. A possibilidade está sobre você. Meu irmão, onde as pessoas decidirem ou aprenderem a usar a sua fé, surge a possibilidade de milagres. Tu podes? Tu podes? Não sei. Você está usando a sua fé? Então pode. A possibilidade de milagres aumenta doidado quando a gente resolve usar a nossa fé. Aquilo que você precisa, então, irmão, não depende tanto dos outros, mas talvez dependa muito de que você creia naquilo que você está querendo. E é interessante que na hora que Jesus, então, devolve para ele a responsabilidade da cura do filho, não é? E diz assim, tudo é possível que crê. Sabe o que aquele pai diz? Ele diz, eu creio. Eu acho que aquela hora o pai entendeu. Eu acho que ele entende algo e foi aquela palavra que fez a coisa começar a acontecer. Por quê? Porque o menino foi liberto. Então, nós precisamos entender urgentemente de quem é a responsabilidade. Se você lê em Mateus 8, verso 13, que fala daquele centurião romano que chegou para Jesus e falou, meu servo está doente, dá uma palavra que ele vai ser curado. Jesus diz para ele assim, seja conforme a sua fé. Por que Jesus não falou, pode ir, ele vai ser curado conforme o meu poder? Olha, pode ir, porque eu já mandei um anjo, e o anjo está lá resolvendo. Ele fala assim, é mesmo? Se eu está doente, você vem me pedir? Que fé extraordinária. Pois então, eu estou vendo fé em você. Pode ir, por causa da sua fé que ele foi curado. O meio da graça de pegar, de entrar no depósito, foi a fé que ele teve. Irmão, a intervenção de Deus vai depender da proporção da sua fé. Deus vai ser na sua vida do tamanho da sua fé. Deus vai ser na sua vida do tamanho da sua fé. Ah, eu tenho um Deus tão pequenininho. Eu tenho um Deus tão grande. Maravilhoso ele é. Depende da sua fé. Você consegue pensar nisso? É melhor a gente entender logo sobre fé, se a gente está querendo mais da parte de Deus. Jesus não falou que era conforme a unção que estava sobre ele, mas era por causa da fé. Por causa da fé. Irmão querido, a gente tem que fazer perguntas e muita gente gasta tanto tempo fazendo todo tipo de campanha, e eu adoro, faça mesmo, mas tem que pensar. Muitas vezes nós vamos a tantos lugares, nós vamos a cada reunião mais doida. Nós ficamos indo atrás de tanta gente, de tanta campanha, de tanta coisa, tentando achar alguém que resolva o meu problema. Vai resolver nunca, querido. Porque você é o mesmo, a sua fé é a mesma, não importa. Pode estar até diante de Jesus. Ele diz, em Nazaré eu não pude fazer nenhum milagre, porque lá a fé era zero. Pode ir no pastor tal, pode ir no cara que voa, pode ir onde você quiser. Se você não for com fé. Eu vou para Israel, em geral, aí, uma vez a cada 2 anos, e lá vem aquele tanto de pedir de oração. Eu levo, eu faço. Mas eu, fala sério, a oração lá é mais poderosa do que aqui? Você acha isso? Você acha que aquela água de lá é mais benta que a daqui? Que o óleo lá é mais poderoso? Pensa, irmão. Você vai naquele lugar que tem aquele óleo lá, a irmãzinha é curada ali na hora. Na hora. Eu vi uma irmã que o cara pegou o óleo e botou assim, ó. Ela pegou o lenço, um câncer de mama terrível, ela botou aqui assim, ó, botou dentro do sutiã e ficou com aquele trem ali. 1 dia, 2 dias, 3 dias, eu falei assim, agora não é câncer não, vai apodrecer. Quando ela tirou aquele lenço, examina, doutor, nada. Nada. É o óleo. É aquele óleo lá, irmão. Tudo é possível. Quem tiver o óleo, sai atrás do óleo. Oh. Tudo é possível ao que crê. Ela creu, irmão. Ela creu e aquele óleo virou remédio inexistente do planeta, porque não existe isso. Onde você crê, há possibilidade. É fé, meu irmão. É uma questão de fé. Toda solução que eu preciso e você precisa, reside em Deus. Está em Deus. Pela graça de Deus, ele disse assim, eu não sou mau, eu não cobro entrada, eu sou gratuito, eu sou cheio de graça. Graça significa um Deus que diz, pode, eu quero, eu desejo. A graça de Deus está dizendo assim, eu estou afim, vamos lá, eu não vou segurar não, eu dou de graça, pode pegar. Graça significa, ele abriu os depósitos, mas eu entro lá por um caminho secreto, que eu não estou vendo, onde está? Alguns veem, eu estou vendo aqui, está aqui, ó. Tum, pegou. É a fé que faz ver. Os depósitos de Deus, a graça é para todos, é Ele, é a natureza dEle. Ele não vende ingresso, Ele não cobra, Ele não faz acepção de pessoas, aquele bacana eu vou abençoar, esse feioso eu não vou, Ele não faz assim. Ele é graça para você, graça para o pecador, graça para mim. Irmão, se não fosse a graça de Deus, eu estava lascado, irmão. Graça é essa pré-imensa disposição de Deus de nos abençoar igualmente. Porque uns recebem mais e outros menos. Tudo é possível ao que crer. A responsabilidade é nossa. Êxodo 14. Eu queria que você abrisse essa Bíblia, é facinho de achar. Esse verso, Êxodo 14. Êxodo 14, verso 15. Preocupa não, irmão, que eu vou correr aqui e já vou acabando. Mas eu vou chegar lá no meu ponto. Êxodo 14, verso 15. Olha que coisa interessante, é assustador. Verso 14. Você lembra o que aconteceu? O povo está lá, saiu do Egito. Chega num lugar que tem montanha de um lado, mar na frente, e os egípcios atrás, vindo aí. Ó. O que Moisés começou a fazer? Começou a orar. Começou a acalmar o povo. E o verso 14 diz assim, o Senhor lutará por vocês. Então, somente calma, calma, gente. E aí... Então disse o Senhor a Moisés, por que você está clamando para mim? Irmão, Deus está falando para Moisés, o que você está orando, Moisés? O que você está me pedindo, rapaz? Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara. Eu já não te dei a vara? Erga sua vara. E estende sobre o mar. Pega o que eu já te dei, rapaz. E se você fizer isso, o mar vai se abrir. Irmão, presta atenção no que eu estou falando. Ele está dizendo assim, Moisés, não é hora de orar, Moisés. É hora de você usar o que eu te dei. É hora de você usar o que eu te dei. Irmão, você está com uma vida encrencadinha, pequenininha, uma vida cristã pequena. Deixa eu dizer para você, é hora de você usar o que Deus te deu. É hora de você usar o que Deus te deu. Para Moisés, Deus deu uma vara. Para você, deu 1 milhão de varas. Você tem muito mais do que Moisés tinha. Ele está dentro de você. Ele habita em você. Depois de Jesus, todas as bênçãos já são nossas. Ele tinha uma varinha, meu irmão, e com aquela vara ele fez o que fez. Nós não temos usado o que Deus nos deu. Irmão, Moisés estava debaixo de uma promessa. Ele falou, eu sou com você, Moisés. Vai lá. Você vai tirar esse povo. Ele tinha uma promessa, mas ele tinha que crer. Você acha que ele ia morrer? A montanha está ali. O mar está aqui, o Egito está ali. Ele falou assim, dançou. Deus prometeu, mas me traiu. Deus não falha. Então, agora ele fala, se Deus me deu, pronto. O que, que eu tenho é a tal vara. Pá, pronto. Mas não, ele fica lá orando. Oh, Deus, age, Deus. Oh, Deus, muda. Oh, Deus, o que, que o senhor vai fazer? Deus, me ajuda. Deus, me ajuda. Ele está lá assim, o que, que esse cara está orando? Por que, que ele não faz? Aí ele tem que ir lá e falar assim, ops, olha a vara aí na sua mão, cara. E talvez Deus está dizendo para você, olha a promessa que eu já te dei. Olha essa promessa, é uma vara. Qual é a promessa de Deus para a sua família? Qual é a promessa de Deus para a sua vida? Qual é a promessa de Deus para a sua saúde? Qual é a promessa de Deus para as suas finanças? Qual é a promessa de Deus para o seu futuro? Ah, não sei. Ah, então você está com problema. Você está com problema. Tem que saber. Ah, meu irmão. Quantas vezes, não é? Eu me lembro uma vez que chegou para mim uma irmã dizendo assim, pastor, eu quebrei minha perna e meu osso quebrou assim, ó, descomprido. Tem 45 dias que eu estou com esse gesso apertado aqui, com risco de ter uma trombose, e fui lá no médico e não colou nada. Está igualzinho. E ele falou, então, que eu vou operar. Segunda-feira eu vou operar. Era domingo. Vai botar um monte de pino, porque aí força o osso. Pastor, mas eu sei que não é para eu operar. E eu quero que o senhor ore para mim, para eu ser curado. Eu falei assim, eu não. Não estou sentindo nada. Não estou. Eu vou orar para você ser curada? Ele falou assim, pastor, pode orar. Porque Deus falou comigo, pede para ele orar que você vai ser curada. Aí eu falei assim, ah, então agora eu oro. Porque eu não tenho fé para a sua cura, não. Mas você tem? Ela falou, tenho. Pode orar, pastor. Deus falou, se você orar, eu vou ser curado. Eu orei a oração mais desanimada, mais obrigatória. Sabe aquela oração assim? Manual de pastor? Sabe aquela coisa? Em nome de Jesus, amém? Trabalhava ainda na época. E aí, quando eu chego em casa, Juliana, fulana ligou o dia inteiro. Ligou várias vezes, estava falando para você ligar para ela. Quando eu liguei, ela falou assim, e aí, pastor, adivinha? Para que foi? Colou minha perna, de ontem para hoje. Não operei mais. E sabe o que, que eu tive certeza? Eu não fiz nada, nem ninguém. A fé que estava nela operou na perna dela. Tudo é possível ao que crê, irmão. É verdade, a gente esquece essas coisas. Tão importante. Lá em Marcos capítulo 4, no verso 35, a palavra de Deus fala que Jesus estava num barco. Era noite, ele estava muito cansado, mas cansado demais, porque o bicho dormiu e o barco sacudia, a onda batia, ele está lá, ele estava detonado. O homem trabalhava para caramba. Ele não estava fingindo, ele estava morto ali de cansado. E a verdade é que o barco começa meio que querer afundar, meio que querer afundar. E ali naquele texto tem alguma coisa tão importante. Quando eu era criança, eu cantava, com Cristo no barco, tudo vai muito bem, tudo vai muito bem, tudo vai muito bem. Como é que pode, não é, o mar tragar, virar o anal, o barquinho, onde o rei, o Deus está lá dentro? Não vai virar nunca. Bem, essa é uma interpretação, mas eu penso em outra. Hoje eu penso diferente. Eu creio naquilo também, mas eu fico pensando. Quando Jesus acorda e eles falam, Senhor, o Senhor não está vendo que nós vamos afogar, não? Eu e você e todos nós. E o Senhor chega para ele e fala assim, homens de pequena fé, por que vocês são tão tímidos? Tímido ali é medroso, covarde. Por que vocês não fizeram alguma coisa? Eu estou dormindo, rapaz. Você tem que me acordar por causa de um maremotinho. É isso que Jesus estava dizendo. E ele chega para ele e fala assim, mar, fica quieto. Psh! O mar faz assim, para na hora, para na hora. E ele diz assim, aquele que crê em mim fará os milagres que eu faço e milagres ainda maiores fará. Por quê? Tudo é possível ao que crê. Irmão, a palavra de Deus está dizendo. O que, que eu quero botar na sua cabeça? O que eu estou tentando colocar na minha? Eu estou tentando colocar na minha. Nós somos viciados em transferir coisa para Deus que não era para a gente transferir. Nós somos viciados de pedir para Deus fazer coisa que Ele quer que a gente faça. Tenho certeza que ali era para o discípulo ter falado assim, mar, para. E o mar talvez fale, não paro. Eu estou mandando, para. E talvez nem parasse na primeira, mas na segunda, na terceira, ele ia aprender. Mas quando a gente transfere, sabe o que acontece? Ah, eu sou tão fraquinho. E a gente não aprende. A gente não aprende. Irmãos, veja só como é que você e eu oramos. A gente ora assim, Deus, me ajude. Essa é a oração, talvez, mais repetida por todo mundo. Linda, bonita, deve ser feita, mas vamos pensar agora. Deus, me ajude. Deus, você está vendo o que eu estou passando? Começa a fazer manipulação. Deus, você está vendo o que eu estou passando? Faça algo, Deus, senão eu vou morrer. Minha vida vai afundar. Não é isso que os discípulos estão dizendo? Senhor, você não está vendo a cor, faça alguma coisa. E o Senhor gostou deles pedirem ajuda para ele, ficou bravo. E falou assim, por que você é tão covarde? Por que você é tão banana? Você já podia ter dado um jeito nisso. Irmão, eu estou falando sério, pensa nisso. Pensa nisso. Nós estamos pensando errado, irmão, e talvez nós estamos orando errado. Nós pensamos que só pelo fato da gente ter problema, isso já é suficiente para Deus fazer algo para nós. Posso te falar uma coisa muito séria, que eu espero que você nunca esqueça? Deus não responde necessidades. Deus responde fé. Deus não responde necessidade. Deus responde fé. Quer que eu te provo? Qual a maior necessidade do planeta Terra? Ar puro? Justiça social? Salvação. A humanidade tem 5 bilhões de pessoas perdidas que vão para o inferno. Inferno mesmo. É a maior necessidade, a maior desgraça, a maior epidemia. Não existe 5 bilhões de aidéticos, não existe 5 bilhões com câncer, mas existe 5 bilhões com o pecado que vai jogar eles no inferno para a eternidade. Essa é a maior necessidade. Deus responde à necessidade da Terra? Não. Porque eles vão continuar indo para o inferno se ele não usar a fé dele. Deus responde à fé. Quando um fala, eu creio em Jesus como meu Salvador, ele fala, pum, resolveu. O outro fala, eu também creio, pum. Mas se um milhão fala, eu não creio, ele responde à necessidade? Não, ele responde à fé. Todo aquele que tem fé será salvo. Não diz todo aquele que vai para o inferno será salvo, vai continuar indo para o inferno, se não tiver a fé, porque a fé é o acesso à graça. Eu não recebo de graça a minha salvação se eu não... E pela fé, só a fé. E as outras coisas? Cura, paz, mudança no temperamento, vitória no ministério, autoridade. Autoridade para contra os demônios, o que você quiser. Eu preciso, Deus me ajuda. Ajudo? Deus me ajuda. Eu creio, Deus. Fé. Deus não responde à necessidade. Deus responde à fé, irmão. Tudo aquilo que a gente vai receber de Deus é através da fé. Deus responde fé. Deus responde à nossa fé. Primeira lição, primeiro ponto desta mensagem é: não transfira a responsabilidade. Todos temos fé. Todos temos alguma fé. Use-a. Todos temos. Use-a. Segundo ponto dessa mensagem, que eu vou passar voando, é aquele pai, quando foi desafiado, ele tomou uma decisão. Ele tomou uma decisão. Ele decidiu crer. Irmão, fé é também uma decisão. Você pode escolher, eu não vou crer ou eu vou crer. Quando Jesus chegou lá, falou assim, tudo é possível que crer. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Se é crer, eu creio, eu escolho crer. Ainda que minha fé é pequenininha, me ajuda. Eu tenho um pouco, mas eu não tenho muita. Eu tenho alguma fé, mas eu não tenho toda a fé. Me ajude, eu escolho acreditar. Quando eu tomo essa decisão, e eu escolho, para Deus ele diz, está bom demais, é só isso que eu quero. Porque aquele pai confessa para nós que não era um super-herói, mas o filho dele foi ou não foi curado? Foi, porque ele resolveu crer. Irmão, você tem que tomar uma decisão, eu tenho que tomar uma decisão. Eu vou escolher continuar nunca acreditando que há possibilidades, intervenções e milagres, ou eu vou dizer, eu escolho crer que vai acontecer um milagre. Eu escolho crer. Eu escolho acreditar que vai ter um milagre. E por último, terceiro ponto dessa mensagem, para cada um deles eu tinha aí uns 15 minutinhos, não é? Mas hoje complicou. Mas o terceiro ponto dessa mensagem que eu quero ainda te dizer, ao final das contas, é que você precisa, se quiser, se você quiser viver e experimentar essas coisas, você precisa usar a fé que você tem. Você precisa usar. E é usando a sua fé que ela vai aumentando. Tem gente que pensa assim, Senhor, aumenta a minha fé. E Deus diz, aumenta, use-a. Usa. Porque cada vez que eu uso, um pouquinho. Ele disse assim, se você tiver uma fé, pode ser até pequenininha, você vai dizer, esse monte sai. Talvez esse monte é muito grande para você. Pega um montinho. Pega uma primeira situação, comece a usar fé nela. E depois vai aumentando um monte, vai aumentando um monte. Meu amigo, o Everest sai da frente. Se você for praticando. Então, sabe o que acontece? Nós não exercitamos nada, irmão. Fé é um exercício, fé é uma prática, fé é fé quando ela está em ação. Fé que não é colocada em ação não é fé. Não é fé. Tiago fala assim, você tem fé? Deixe-me ver o fruto dessa fé, as obras dela. Porque só papo não é fé. E muita gente tem papo, Deus cura, Deus faz, mas não ora pelo enfermo. Não espera antes de uma solução, não aguarda uma decisão, não ora com fervor, então não pratica. Põe a mão e ora. Escreve na parede e declara. Escolhe acreditar e esperar. Põe sua fé. Comece a declarar, meu filho vai ser uma bênção, meu filho está livre daquela doença, meu filho está livre daquela droga, meu filho, agora eu estou vendo, ele é um pastor, ele é um líder de célula. Comece a declarar para ele, meu irmão. Comece a botar sua fé em ação. Use a fé que você tem. Porque senão, nós vamos continuar a vida inteira, a vida toda, transferindo e perdendo a grande, maravilhoso mover que Deus tem para nós. Você pode estar no lugar certo, igreja abençoada. Talvez todos nós estamos no lugar certo. Na presença de Jesus, Ele está aqui, sempre está. Mas a nossa atitude fria, sem expectativa do que Ele vai fazer. Eu venho para o culto assim, ah, vou ver um culto. Você não vem para o culto dizendo assim, eu vou ser curado lá hoje. Eu vou orar por alguém que vai ser curado. Hoje eu vou ser cheio do Espírito Santo. Eu vou receber dom lá hoje. Ah, hoje eu vou lá, meu irmão. Você vai ver, eu vou ganhar uma alma para Jesus. Ah, hoje... Não, a gente não tem expectativa. Então a nossa atitude está errada. E às vezes a gente vem aqui falando assim, tomara que o pastor Paulo hoje esteja pingando o óleo da mão dele, que eu estou precisando de uma unção. Tomara que aconteça um negócio lá com o pastor Magide ou o pastor Luiz, porque se o pastor fizer, e Deus vai falar assim, ah, já está transferindo de novo. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Ainda que a sua fé seja pequena, aumente-a. Aumente-a praticando fé. Aumente-a orando, esperando, agindo em fé. Não, mas se eu for lá e tentar consertar aquela situação, ele nunca vai... Vai lá, usa a fé e diz, ele vai me perdoar. E eu vou reatar este casamento. Eu vou reconciliar com meu sócio. Eu vou conversar de novo com meu pai. Vai lá, dê o passo. Se você levar mais um safanão, azar, é só mais um. Mas e se... E se depois outro, e depois outro, e você começa a perceber que a sua fé vai aumentando, e você vai aprendendo a ter acesso ao depósito de coisas incríveis. De coisas incríveis. Pega esse cigarro, joga no lixo e fala, eu não fumo mais. Eu tenho o poder de Deus para me livrar disso. Acabou isso na minha vida. Dá um passo. Não, eu não vou aguentar. Diga, tô livre. É fé, irmão. Quando você agir em fé, vem o recurso para você. Está com a dor aí, irmão? Está com aquela dor? Começa a dizer, vou ser curado. Senhor, me cura, Senhor. Põe a mão lá assim ó, e fala, Deus, me dá novo, Deus, nova vértebra, nova coluna. Tira esse negócio. Deus, fala com o Senhor. Ah, mas e se não? Usa a sua fé. Porque se você e eu continuarmos com essa atitude, nós vamos ser fadados a ficar vivendo na margem, na migalha, no pouquinho de tanto que Deus quer dar para nós. Você tem um Deus que te ama. Você tem um Deus que responde à fé. Você tem um Deus que não resiste quando ele vê alguém com uma fé. Ele diz, eu nunca vi uma fé como esse, seja feito conforme a sua fé. Irmão, se o Senhor estiver ainda, e eu creio que ele não muda, agindo assim, ele diga, vai acontecer na sua vida exatamente igualzinho à sua fé. Isso explica muita coisa, não explica? Explica. Nós não sabemos usar a fé. Isso explica porque não muda, não melhora, não supera, não acontece, não liberta. Por quê? É conforme a nossa fé. Esse é o caminho. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Meu irmão, eu estou lendo o Novo Testamento e toda a minha Bíblia, onde tem um versículo sobre fé, eu dou uma marquinha nele e ponho na rodapé, fé. E eu estou lendo esses versículos. Essa mensagem está aqui no meu esboço, deve ter aqui uns 30 versículos desses que eu não estou podendo citar, porque Deus está me falando sobre fé. Fé. Fé, fé. E sabe, irmãos, é meu assunto agora mais importante, eu tenho que aprender isso. E uma coisa que eu estou aprendendo, e que eu já aprendi para mim, eu não transfiro mais para os outros. Eu não vou transferir mais. Não é responsabilidade de algum pastor que vier aqui para eu receber minha cura. Eu vou buscar a Deus de joelho. Não é minha responsabilidade esperar que o Randy Clark ou que o pastor Hector Ferreira da Argentina venha cá para pôr a mão e ter eletricidade de novo. Pela minha fé, eu vou ter na sala da minha casa orando a Deus. Porque Deus está lá. Ele vai me dar. Não é minha responsabilidade esperar que o pastor Ralph possa me atender para poder, quem sabe, tão ocupado. Eu vou para o monte e eu volto de lá com a minha vitória. Eu mesmo. Eu mesmo. Junto com meus irmãos aqui, e vamos aprender junto. Vamos aprender, vamos mudar nossa linguagem, vamos tirar um não, vamos botar um sim. Vamos dizer para o Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. E ele diz, joia. O Senhor disse assim, se a sua fé for como um grão de mostarda, você dirá ao monte, lança-te ao mar e ele irá. Tem algumas versões que diz que se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, está errado. No original não está assim. Não está dizendo que se a sua fé for pequenininha, já está bom. Não é isso que está dizendo lá. Está dizendo que se for como um grão de mostarda, mas que mesmo pequeno for plantado, for usado, for jogado na terra, for colocado em ação, ele crescerá, 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 crescerá. Então, o texto diz é que se você começar no grãozinho e mandando montinho, 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 um dia, em breve, daqui a pouco, os gigantes vão sair da sua frente. Mas tem que começar a semear a sua fé. Tem que começar a plantar a sua fé. Tem que começar a botar ela para fora. Está cheio de coisa aqui dentro. Está cheio de poder aqui. Tem que sair para fora. E sai para fora quando a gente assume, eu vou andar com Deus. Eu vou agarrar nessa palavra, eu vou crer nesse Senhor. Eu vou buscar, eu vou estar junto com os irmãos e eu vou alcançar. E eu tenho certeza, irmão, que a partir desta palavra vai ter fila de testemunho de gente dizendo aqui, pastor, eu comecei a usar a minha fé. E aquilo que estava preso, estava travado, a enfermidade, irmão, curas, dons, milagres, restituição, restauração, reconciliação, vai ter todo o re, vai ser um re aqui, de tanto que Deus está fazendo. Por quê? Porque nós temos que colocar nossa fé em ação. Não existe uma pessoa nesse auditório que não tenha fé. Nenhuma. Usa a sua fé. Não transfira. Põe ela em ação. Escolha crer. Tome uma decisão. Eu creio. Peça, peça. Peça. É imperativo. Peça. Com fé, não duvidando. Ah, mas eu tenho dúvida. Fala igual o pai. Meu copo está mais ou menos assim. Ó. Tem um pouco, mas está vazio também. Meio cheio, meio vazio. Minha fé é assim. A minha é assim, irmão. Eu não estou lotado, não. Mas eu quero ver enchendo. E vai encher. E vai aumentar cada vitória, cada experiência. E vai começar a derramar. 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 Para Deus poder começar a dizer. Você aí, ó, Deus está dizendo. Pá. Você aí, ó, pá. É o que eu estou querendo. É o que eu estou querendo. Mas é o que eu estou querendo também, que eu passe aqui, você fala assim, você aí, pastor, ó, pá, e eu, aleluia. Aí, maravilha. É isso que eu quero na minha vida. É isso que eu quero na minha vida. Vamos orar a Deus, curva a sua cabeça. Curva a sua cabeça. O que é que eu vou orar nessa noite? Nem sei. Nem sei como orar. Porque, como é que eu vou pedir para você? Eu não vou. Eu vou falar para você mesmo orar. Eu vou pedir para você orar e dizer para Deus, Deus, eu creio em ti. Eu queria que você começasse, em vez de resmungar, começasse a afirmar a fé que você tem. Eu queria que você orasse e dissesse assim, Deus, eu sei que o Senhor me ama. Deus, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Deus, eu sei que o Senhor não poupou nem o seu filho, o melhor o Senhor deu por mim. Como é que não vai me dar uma cura? Como é que não vai me dar um casamento? Como é que não vai restaurar minha família? Como é que não vai me dar o dom? Como é que não vai abençoar minha célula? Como é que não vai mudar meu caráter? Como é que não vai tirar esse tumor que está no meu intestino? Como é que não vai tirar esse tumor que está dentro do meu cérebro? Se o Senhor tirou o Filho do céu, o seu amado e me deu, eu creio no Senhor. Diga isso para Deus. Comece a dizer, eu creio no seu amor, eu creio no seu perdão, eu creio que a sua graça é infinita, suficiente é para mim, ela é minha, a graça é minha. Comece a dizer isso. Diga para o Senhor, Senhor, me perdoa quando eu estou transferindo para os outros, até para o Senhor, o que já era para eu estar fazendo há muito tempo. Perdoa, Pai. Quão estagnado eu estou na fé. Quão pequena a minha fé. Perdoa porque eu tenho causado dores no Senhor. Me perdoa. A minha incredulidade tem ferido o Senhor. O Senhor está cansado da minha incredulidade. Perdoa. Pede perdão, Senhor. Pede perdão ao Senhor, porque você impediu tantos milagres que Ele já queria ter feito na sua vida. Você impediu que a sua esposa já estivesse aqui, que o seu marido já estivesse aqui. Você impediu pela incredulidade que aquela cura já tivesse chegado. Pede perdão a Deus, fala, Deus, agora, Deus, me perdoa. Eu escolho crer em Ti. Eu escolho, agora eu decidi, fé é uma escolha. Eu quero ser um homem de fé, eu quero ser uma mulher de fé. Eu quero ser daqueles que está escrito em livro, que ele creu e recebeu. Eu quero fé. Senhor, eu quero botar em ação a fé pequena que eu já tenho. Ajuda-me, Pai. Ajuda-me a crer mais, ajuda-me a me livrar da minha incredulidade. Ajuda-me, Pai, a não ser tão racional. Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus, para de dar desculpa. O mundo não vai ser explicado com matemática, com física. Não vai ser explicado na razão. Deus é grande demais. Deus faz qualquer coisa. Deus tem poder de ir acima, de fazer qualquer coisa. Para de tentar dizer que você tem que entender. Ninguém vai entender a grandeza de Deus. Ninguém vai entender. Irmão, presta atenção que eu vou te falar. Nós costumamos dizer que Pedro andou sobre as águas. E a gente pensa que ele saiu do barco e andou até Jesus. Mas de repente ele começou a afundar. É verdade, ele começou mesmo. Mas o que ele fez quando ele começou a afundar? Ele clamou, ele disse: Jesus, me ajuda, como o Pai falou, me ajuda. Minha fé está pequena. E Jesus o ajudou? Ajudou. Você acha que Pedro voltou para o barco nadando, irmão? Será que Jesus botou ele na cacunda? Jesus falou: vamos, Pedro. Fé, Pedro, vamos, creia. E sabe o que aconteceu? Subiu para a superfície de novo. Pedro andou duas vezes nas águas, irmãos. Ele foi e ele voltou andando. Ele não voltou nadando, irmão. Ele voltou andando porque Jesus o ajudou. Talvez você já tentou uma vez. Talvez a coisa deu uma afundada. Eu quero dizer, clame que você vai andar de novo sobre as águas. Clama que Deus te põe lá em cima de novo. Clama que Deus reativa de novo a sua experiência. Clama que Deus traz você voltando em vitória. Clama, irmão, que Deus te dá dons. Clama que Ele pode fazer. Ah, irmão, 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 nossa fé vai ter que aumentar. Nossa fé vai ter que aumentar. Nós precisamos mudar nossa linguagem, muito arrumadinha, bonitinha, mas sem fé. Fria. E Deus está dizendo: ô Batista Central incrédula, até quando vocês vão me fazer sofrer? Diga ao povo que marche, diga ao povo que avance, eu já botei na mão deles. Você já tem em você todo o potencial para mudar essa situação. Então chega na sua casa e começa a pregar, começa a orar, começa a dizer que é um novo tempo, comece a profetizar que seu casamento vai ser delicioso de novo, que sua esposa vai se tornar uma misa aos seus olhos, que o seu marido, não é, vai ficar maravilhoso, bacana, admirável para você. Irmão, é fé. Fica de pé, por favor. Vamos orar a Deus. Eu quero que você ore ao Senhor assim: Senhor, ajuda-me a crer. Ajuda-me a crer. Eu percebi o Alexandre, quando cumprimentou os visitantes, admirado de muitos que nos visitam hoje à noite. Deus te trouxe aqui para você ouvir. E eu queria que você dissesse a Deus também: Senhor, ajuda-me a crer. Talvez você até hoje não entregou sua vida a Jesus, porque você não consegue entender. Eu quero dizer para você, só pela fé você vai ter acesso à graça salvadora de Deus. Se você continuar querendo entender as coisas apenas, justificar, explicar, sem usar a sua fé, nunca você será salvo. Pela graça sois salvos, é o favor de Deus. Por meio da fé, a salvação vem se você tiver fé. Deus não responde ao seu drama, ao seu caráter, porque você é uma pessoa bem intencionada. Deus vai te salvar se Ele puder ver fé na sua vida. E se há fé na sua vida, você quer entregar a sua vida a Jesus, enquanto nós vamos orar pelo povo da igreja, sai do seu lugar e vem aqui demonstrar a sua fé. Sai do seu lugar e vem aqui, porque nós vamos orar para você ser salvo, para você receber sua salvação, perdão dos seus pecados, e uma nova vida, uma vida completamente restaurada, regenerada, reconciliada com Deus. Se você quer se reconciliar, andar com Deus, se você quer viver na companhia dEle, ser um verdadeiro cristão, se você quer voltar para Deus, voltar para o seu Criador, para o seu Salvador, vem aqui, venha, nós vamos orar por você. E você, não é? Você que está ouvindo a palavra, né, e quer orar comigo, feche seus olhos e ore a Deus e diga: Deus, ajuda-me, Senhor. Eu decido crer. Eu decido ser um homem e uma mulher de fé. Eu quero ter a atitude que te agrada, Senhor. E dizer, Senhor, tudo podes. Tudo o Senhor pode fazer. E o Senhor está comigo, então eu tudo posso também. Abençoa-me, Senhor. Aumenta a minha fé, Senhor. Ensina-me, Pai, a usar o que o Senhor já me deu. Me dá uma semana cheia de experiência, Senhor. Cheia de experiência. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, me dá vitória nessa experiência, Senhor. Oh, Deus, abençoa a minha vida, Senhor. Em nome de Jesus. Escuta, irmão, faz, pastor. Usa o que Deus te deu hoje. Dá uma palavra. Dá uma palavra. Diga, eu estou livre. O Senhor vai à minha frente. E vai, irmão, você vai ver que a porta vai abrir. Deus vai abençoar a sua vida. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, é agora.